São 10 horas da manhã. Agora que meu domingo vai começar, vem ouvir o que há de bom no cancioneiro popular. São apenas 2 horas de cultura e que passam tão ligeiras. Brasil, e alguém dizendo: então foi assim. Uma voz feminina anuncia: momento instrumental brasileiro, e assim vamos tirando de letra cada joia do nosso cancioneiro. São 10 horas da manhã.
Vitória, 3 de julho de 2022. A partir de agora, Domingo Brasil, número 1514, ano 30. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. E estes são os temas de hoje. Participação especial de Francisco Velasco, segunda parte. E homenagem musical a Paulo Diniz. Temos também novas edições dos quadros Cine Temas Brasil com Raifa Sawaia, Tirando de Letra com Jazz Teodoro e Momento Instrumental Brasileiro com destaque para Hot Jazz Club. Produção e apresentação de Tarcísio Faustini.
Com a locução e colaboração de Eliane Gonzaga. Alô pessoal, bom dia! Francisco Velasco é jornalista, desenhista, publicitário, compositor e produtor musical, responsável pelos programas Eu Sou o Samba da TV Educativa e Ensaio Geral na Rádio Espírito Santo. Suas composições, sozinho ou com parceiros, podem ser ouvidas nos discos de diversos intérpretes capixabas, inclusive os de samba enredo das nossas escolas. Após a insistência nossa durante muitos anos, Velasco, enfim, aceitou nosso convite para participar do Domingo Brasil, inicialmente com a tradicional seleção de músicas brasileiras marcantes e em seguida com suas próprias composições, conforme iniciado há 2 semanas. Mas um programa só ficou muito curto para isso, e só deu tempo para ele anunciar e comentar 4 de suas composições. Então hoje temos a segunda parte. E Velasco está de volta. Bom dia.
Bom dia, Tarcísio Faustini. Uma honra para mim. Bom dia a todos os seus ouvintes. Domingo Brasil. E para mim é uma honra muito grande estar participando desse programa que eu sou admirador.
A honra é toda nossa. No programa anterior você apresentou composições em que o tema é o Edson Papo Furado, importante personagem da nossa história cultural. E agora certamente virão outras histórias e músicas. E aí?
Aí, cara, eu, muito amigo de Ditão, e eu quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento muito grande ao Nido Jucutuquara. Morei lá muito tempo no bairro. Jucutuquara é minha escola. Eu sou Mangueira no Rio e Jucutuquara aqui. Sempre fui. Eu tenho uma gratidão muito grande àquela escola. Foi ali que eu comecei. Guilherme Monteiro Alves nos levou para dentro da escola no início da década de 80. E aí, E tem umas coisas marcantes ali. Aquela coruja da escola foi eu que desenhei. Eu não criei a coruja como símbolo. Um dia, Matusalém Cardoso e Tunico do Cavaco me procuraram com um papelzinho, guardanapo de bar, com a coruja muito mal desenhada, dizendo: o símbolo de Jucutuquara é uma coruja. Tá aqui. Eu tinha agência na época, né? E eu desenho desde criança, né? Eu falei o negócio do concurso que nós passamos. Fiz uma pesquisa danada e peguei o mocho orelhudo, que é esse maravilhoso pássaro da Mata Atlântica, Não é essa coruja buraqueira que já trocaram várias vezes, mandei ter atenção com isso. Essa coruja buraqueira que faz ninho no chão, não é essa. O mocho orelhudo, ele é altivo, ele é maravilhoso. Então, trabalhei um tempão, depois teve uma época, redesenhei ela, que é essa que está aí. Eu tenho a maior honra de ter feito aquele desenho da coruja de Milho Jucutuquara. Tem muita gente que não sabe disso. E tem uma outra coisa que eu tenho um orgulho muito grande de ter feito, é o alusivo da escola. Eu tenho um grande amor nessa vida, minha escola querida, gosto tanto de você. Tá aí, tá na rima, tá na cara, você é Jucutuquara, meu amor, meu bem querer. Tenho o maior orgulho de ter feito isso em 1991, a pedido do então presidente Falcão. Me intimou a fazer e eu fiz numa tarde, entreguei essa fita para ele porque precisava colocar na gravação do disco. Mas isso aí é uma outra história. Falando de Jucutuquara, para poder falar nisso aqui. Começaram a fazer umas festas pouco antes de... uns 2 anos antes de Ditão morrer, mestre Ditão, e aí umas festas, faziam uns cozidos, faziam feijão, cada um faz na feijoada, nas quadras, né, para poder angariar fundos e tal, para o desfile, para poder patrocinar a escola, ajudar a patrocinar a escola. E eu falei, preciso ter um samba para vender isso aí. E fiz um negócio chamado Da Cozinha do Nosso Quintal. Dorcas Nunes ouviu, me dá isso aqui que eu vou gravar. Eu fiz isso e falei em Dona Maria Coroa, era mãe de Ditão, importantíssima, conheci Dona Maria, uma alma maravilhosa, e Dona Glória, mãe de Guilherme, Genivaldo, Julieta, a galera toda de lá. Eu sei que eles ouvem o programa e vão ficar até surpresos com essas histórias que estou falando de Jucutuquara aqui, mas é a oportunidade que eu tenho de contar essas histórias, né? E eu agradeço muito a você, Tarcísio. Vamos ouvir então Da Cozinha do Nosso Quintal com Dorcas Nunes.
De onde vem esse cheiro?
Da cozinha do nosso quintal.
Esse nosso tempero?
Da cozinha do nosso quintal.
De onde vem o cozido, sinhá? De onde vem esse choro manhoso?
Da cozinha do nosso quintal.
E esse samba pra lá de gostoso? Da cozinha do nosso quintal. A nossa casa é assim, reduto de samba que abraça e abençoa. Casa de Dona Maria Coroa, que se faz presente com a proteção. A nossa casa é assim, é nossa cultura fazendo uma história. Casa de Dona Maria da Glória, um anjo de paz, alegria e união. De onde vem esse cheiro?
Da cozinha do nosso quintal.
E esse nosso tempero?
Da cozinha do nosso quintal.
De onde vem o cozido, sinhá?
Da cozinha do nosso quintal.
De onde vem esse choro manhoso?
Da cozinha do nosso quintal.
Esse samba pra lá de gostoso, da cozinha do nosso quintal. Essa é a casa de samba, de portas abertas de noite e de dia. A prosa e o verso virando poesia, quesito harmonia e evolução. Essa é a casa de samba, tá na minha rima, tá na minha cara. Família unidos de Jucutuquara, o canto sagrado de uma nação. De onde vem esse cheiro?
Da cozinha do nosso quintal.
Esse nosso tempero?
Da cozinha do nosso quintal.
De onde vem o cozido, sinhá?
Da cozinha do nosso quintal.
De onde vem esse choro manhoso?
Da cozinha do nosso quintal.
Esse samba pra lá de gostoso?
Da cozinha do nosso quintal.
De onde vem esse cheiro?
Da cozinha do nosso quintal.
Esse nosso tempero,
da cozinha do nosso quintal.
De onde vem o cozido, sinhá?
Da cozinha do nosso quintal.
De onde vem esse choro manhoso?
Da cozinha do nosso quintal.
Esse samba pra lá de gostoso, da cozinha do nosso quintal.
Bom, essa foi a quinta, né, da Cozinha do Nosso Quintal. A sexta música, teve uma época que eu sempre estou assim, protegendo o samba do meu jeito, né? E aí, o samba muito atacado, como toda a cultura dos nossos irmãos africanos, vieram para cá na condição bastante desfavorável de escravos, né? Não pediram para vir. Não pediram para vir. E eu falo isso com muita tranquilidade, que eu tive a sorte de ter um avô negro, pai da minha mãe. E de Campos ele. Químico da usina Paineiras, sabia tudo de açúcar. Ele era de Campos. Veio muito jovem para a usina Paineiras aqui. E aí, eu colei com ele, passava férias em Cachoeiro, sempre grudado nele e me falando as coisas. Me ensinou um monte de coisa. Foi ele que me mostrou Martim da Vila, inclusive. Quando Martim começou, ele falou assim, ah, esse cara você não pode perder ele de vista, já que você tá, seu negócio é esse. E você vai ter problema, ele falou comigo. Você lembra que eu contei isso lá no fim da sintonia, né? Ele falou assim, você não é branco e não é preto. Na hora que você se engraçar para namorar uma lourinha lá na sua terra, você vai ser preto. E quando você se meter no meio dos pretos com o negócio de samba que você gosta, você vai ser branco. Você vai ter problema dos dois lados, se prepare. E foi isso que eu fiz. Eu fiz o melhor que eu pude para me preparar para poder entrar nessa batalha, né? E aí o samba sendo agredido como profano, mas como é que Deus dá um talento para Cartola fazer samba e o samba é profano? Para Martinho, para Lucas, deu para tanta gente aqui em Vitória, tem tanto compositor de samba bom, não pode ser profano. E aí me veio uma composição que eu dei o nome de Minha Luz. Minha Luz. Julie Vitória me procurou na época. Esse disco não foi lançado. A Julie, uma cantora maravilhosa, não é? Quando ela ouviu isso, a música de trabalho era uma música de Dona Ivone Lara, do disco. Quando a mãe dela ouviu o disco, falou assim, a música de trabalho não é de Dona Ivone Lara, é a Minha Luz. Ela falou comigo. Eu fiz isso, o samba subindo a escadaria do convento e beijando a mão do Nossa Senhora da Penha. O nome desse samba é Minha Luz, Júlia Vitória. Vamos lá.
Minha Santa Mãe de Deus, eis-me aqui em seu altar. Hoje eu vim agradecer, trouxe um samba pra vencer e um outro pra cantar. Que o nosso samba nasceu, negro, nobre e sonhador, que apesar de destemido, cresceu mais que perseguido, mas nasceu conquistador. Com o tempo compreendeu a verdadeira missão. Desde o momento primeiro se mostrou grande guerreiro, conquistou uma nação. O samba pra quem conhece é quase religião. Todos os seus seguidores são muito mais que fiéis. Já subiu a escadaria numa grande procissão e ajoelhou aos seus pés para beijar sua mão. Nossa Senhora da Penha, minha luz, meu clarear, envolva meu coração, nunca solte a minha mão. conquistador. Com o tempo compreendeu a verdadeira missão. Desde o momento primeiro se mostrou grande guerreiro, conquistou uma nação. Fiéis, já subiu a escadaria numa grande procissão e ajoelhou aos seus pés para beijar sua mão. Nossa Senhora da Penha, minha luz, meu clarear, envolva meu coração, nunca solte a minha mão, proteja meu caminhar. Nossa Senhora da Penha, minha luz, solte a minha mão, proteja meu caminhar. A minha mãe.
Lucas e eu estávamos sempre juntos. Ele gostava de Fluminense, era Fluminense, eu sou flamenguista, mas nunca deu problema. A gente sempre se respeitou muito. E, rapaz, vamos fazer um negócio assim? Vamos fazer um negócio assado. Não. Tem até uma vez, eu não gravei isso ainda, mas eu preciso. Tem muita coisa que eu não mostrei ainda pra ninguém. É, mas eu preciso fazer isso. E aí, não, não vou fazer não, isso não. Igual o negócio de papo furado. Não, deixa ele morrer primeiro, aquela história, né? Um dia ele virou para mim e falou assim: vamos fazer um samba falando das coisas do passado, falando do bonde, do ferro de passar, ferro à brasa, daquela dificuldade. Vamos falar do namoro no Caramanchão. Vamos falar sinhá. E assim, começamos a brincar com essa... Entramos no túnel do tempo, né? Brincando. Essa que é a magia da composição. E quando você está falando com uma pessoa que você nem precisa falar, ela está entendendo tudo que você está pensando já. Nós tínhamos essa sintonia que é muito rara, que eu acho que é disso que Paulo César Pinheiro fala quando ele fala de parceria. Que ele precisa conhecer, saber o que o cara pensa. Não é mandar uma letra para o cara botar música, nem vice-versa. De qualquer maneira, assim, fazer... Né? Tem que conviver, tem que ter amizade. Isso é igual jogar futebol, que também é outra arte. Tem que ter um entendimento ali, é uma coisa diferente, né? Fizemos o Canto de Sinhá. Canto de Sinhá num andamento interessante. Quando a gente viu, estava pronto. Vera da Mata ouviu, falou assim: isso aqui tem dono, isso aqui. Vou gravar isso daqui. Vamos ouvir então. Canto de Sinhá com Vera da Mata, música de Minho do Lucas.
Você foi falar de bonde, logo perto de Sinhá. Você foi falar de bonde, logo perto de Sinhá. Sinhá foi pro canto da casa chorar. Pra que você foi falar? Sinhá foi pro canto da casa chorar. Pra que você foi falar? Com Sinhá só se fala em presente, passado ela sente que não volta mais. É Aleixo Coreto na praça, Maria Fumaça, lanterna de gás. Vestido de renda engomado, capricho passado no ferro a carvão. Ligou que a tiça vai ioiô do melhor do namoro no Caramanchão. Ô Sinhá, ô Sinhá, que bonito seu passado, chore não. Dê um sorriso pra mim, alegra esse seu coração. Ô Sinhá, ô Sinhá, que bonito seu passado, chore não. Dê um sorriso pra mim, alegra esse seu coração. moça donzela na sua janela, à luz do luar. Violas em noite de festa faziam seresta pra ela escutar. Tudo era só romantismo, bonirismo pairava no ar. Agora isso não mais existe, sinhá fica triste, começa a chorar. Ô sinhá,
ô sinhá, que bonito seu passado, chore não. Dê um sorriso pra mim, alegre esse seu coração.
Ô sinhá,
ô sinhá, que bonito seu passado, chore não. Dê um sorriso pra mim, alegre esse seu coração.
Você foi falar de bonde, logo perto de sinhá.
Você foi falar de bonde, logo perto de sinhá.
Sinhá foi pro canto da casa chorar, pra que que você foi falar?
Sinhá foi pro canto da casa chorar, pra que você foi falar?
Sinhá era moça donzela na sua janela, à luz do luar. Violas em noite de festa faziam seresta pra ela escutar. Tudo era só romantismo, o lirismo parava no ar. Agora isso não mais existe, sinhá fica triste, começa a chorar. Ô sinhá,
ô sinhá, que bonito seu passado, chore não. Dê um sorriso pra mim, alegre esse seu coração.
Ô sinhá,
ô sinhá, que bonito seu passado, chore não. Dê um sorriso pra mim, alegre esse seu coração. Ô sinhá, ô sinhá, ô sinhá.
Conforme anunciado e comentado por Francisco Velasco, nosso convidado especial, ouvimos três composições de sua autoria, letra e música: Da Cozinha do Nosso Quintal, com Dorcas Nunes; Minha Luz, com Júlia e Vitória; e Canto de Sinhá, com Vera da Mata.
Nós vimos Canto de Sinhá, a sétima música. A oitava é uma canção... Tem um lado, até Tinoco brincou comigo sobre esse negócio: pô, Madu Marino gravou umas coisas suas que eu não sabia que você passeava por essa... por esse território aí. Mas eu, antes de fazer samba, porque eu e Lucas resolvemos, o Lucas já fazia samba, o negócio dele era mais samba, 90%. Mas eu gostava muito dos festivais, eu gosto muito daquelas músicas que tem aí a referência de olho sempre nas coisas que Chico Buarque também ia fazendo, Edu Lobo, né? Aldi Blanc, essa galera toda sempre foram referências pra mim. Mas eu fui criado no interior. Então, todo aquele universo sempre foi muito forte para mim, para as minhas letras e para as minhas melodias. A gente traz muita coisa até inconscientemente, né? E tem umas canções que eu tenho guardadas, tem umas 20 e poucas canções que as pessoas não têm nem ideia que eu faço esse tipo de música, que eu fiz. Madu Marino me liga fazendo um disco. Pela, você tem alguma coisa aí? Eu tô fazendo um disco assim, assim, assim. Eu falei: olha, eu tenho. Eu vou mandar 3 das minhas canções que estão muito bem guardadas. E eu não sei por que elas estão tão guardadas assim, que tem muita gente que acha, que sempre acha que eu sou um compositor de samba. Eu falava com o Lucas: nós somos compositores de música brasileira. Não deixa colocar esse rótulo na garrafa, parceiro, porque isso limita. Você acaba acreditando nisso, né? E aí eu fiz uma coisa chamada Arco-Íris e Quintais. Ela me ligou quando ouviu assim. Eu não sou cantor. Gravei capela, mandei para ela. Ela me ligou: tenho a notícia para você. Foi o quê? Não gostou de nada. Ela falou: não, vou gravar as 3. Eu falei assim: ótimo. Arco-Íris e Quintais, Madu Marino, que bela voz, uma bela interpretação, uma sensibilidade muito grande. E os arranjos, e o que ela montou em torno disso, ficou bonito demais. Vamos ouvir então, Madu Marino cantando Arco-Íris e Quintais.
Houve um tempo em que a pureza existia e passeava nos jardins. De mãos dadas às crianças e a tanta beleza, eu cresci assim. O arco-íris era alegre perto e não saía dos quintais. Eram tantos passarinhos fazendo seus ninhos, tudo era paz. Nesse tempo havia tantas cores, minha alma era feliz assim. Havia canteiros, flores, tudo era princípio, não havia fim. Só o amor, muito amar, foi o que eu sempre fiz. Dava um vivo à natureza, com toda certeza eu era feliz. Só o amor, muito amar, foi o que eu sempre fiz. Dava um vivo à natureza, com toda certeza eu era feliz. Houve um tempo em que a inocência deixou de viver ali. As meninas já não tinham tranças e a esperança preferiu fugir. Espantar o arco-íris bem pra longe, passarinhos já não cantam mais. Já não fazem mais seus ninhos, prefere a distância que a nos matagais. Já não temos mais as cores, minha alma ficou triste assim. Não há mais canteiros, flores, já não há princípio, só existe o fim. Só o amor, muito amar, foi o que eu sempre fiz. Dava um vivo à natureza, com toda certeza eu era feliz. Só o amor, muito amar, foi o que eu sempre fiz. Dava um vivo à natureza, com toda certeza eu era feliz.
Aí, meu amigo, a música 9 que eu escolhi, que difícil demais, porque tem as gravações, tem o jeito que foi gravado. Aí você escolhe uma, tem a outra olhando pra você, você não vai me levar nessa, sabe como é que é? É igual escolher cachorro na ninhada, né? Eu gosto muito de cachorro, eu gosto de pastor alemão, não gosto de cachorro. Aí comprar o filhote, aí você deixa ele te escolher, é melhor. Mas quando eu escolhi essas músicas aqui, as outras ficaram olhando, né? Tem umas que não vieram. E aí vem a história do Brits. Brits Bar, você frequentou, frequentei muito, como eu vinha falando. O Brits, que a gente tinha lá as matérias censuradas, que a gente ficava sabendo lá, censura terrível, ditadura militar. Aí, o Lucas não frequentava o Brits. E esse lado político das letras, das abordagens, tanto também nos sambas de enredo, eu insistia com ele. Ele não tinha essa... Mas eu, recém saído da faculdade, a gente sai de lá armado até os dentes, né? E aí eu falei, olha, tem um jeito de a gente ajudar a conscientizar as pessoas falando nisso. Vamos fazer que... E vai dar um ibope legal. E aí ele concordava, a gente fazia e foi acontecendo. No Brits... Vamos fazer uma homenagem ao Brits Bar, porque esse bar ele é muito importante para a vida cultural de Vitória e para a música criada e produzida aqui. E eu tive uma coisa ali. Ali eu vi de pertinho Raul Seixas, Bibi Ferreira, que me surpreendeu com uma história de que aquela companhia de teatro que o Procópio Ferreira trabalhava e a mãe dela, que era espanhola, Bibi nasceu lá e entrou em cena com um ano. Tem essa história? Você conhece. Todo mundo conhece. Companhia Velasco de Teatro. Quando ela ouviu meu sobrenome dentro do Brits, ela falou assim, você é Velasco? Senta aqui um minutinho, quero conversar com você. E me contou essa história. E depois do Miguinho do Estácio, que a Viradouro fez... um desfile, o tema era Bibi Ferreira, ele falou comigo.
Ele falou, rapaz, tem lá a história todinha e tal. Eu falei, é a Bibi Ferreira que falou, eu não sabia disso. E ganhei um abraço do Cartola no British Bar. Eu entrei, o pessoal que estava com ele estava não sei aonde lá, ele estava sozinho com o chope. Eu entrei, Tarcísio, eu olhei assim, falei, não é possível. E pensei em voz alta, Mestre Cartola. Ele olhou para mim, levantou, me deu um abraço, sem falar nada. E eu não consegui falar. Não consegui falar nada. Ajudei ele a sentar. Chegou a galera, estava com ele, algumas pessoas. Ele terminou de tomar o chopp. Eu fiquei parado olhando aquilo, falei, não acredito. Aí não tem uma foto nem nada, porque se é agora celular, seria fácil demais, né? Lá tinha que procurar um fotógrafo, né? E aí, eu nunca esqueci isso, cara. Foi uma coisa incrível que aconteceu comigo. Então eu tenho até hoje uma memória do Brits muito carinhosa das coisas que aconteciam lá, né? Fora as conversas com os mais velhos lá. Heraldo Brasil, que vivia lá, passava férias na fazenda do meu avô com meu pai. Era amigo, muito grudado com meu pai. Quando ele soube que eu era filho do meu pai e da minha mãe, ele tomou um susto. Entendeu? Então tenho lembranças maravilhosas ali. Então nós fizemos um samba, eu e o Lucas, que a Vera da Mata gravou, chamado Bom Mesmo, era lá no Brits. Então vamos ouvir agora.
Bom Mesmo era lá no Brits, ponto de encontro dos boêmios da cidade, reduto de artistas, jornalistas, de poetas e sambistas, fantasia misturada à realidade. Uma batida no copo, uma nova amizade. Quando se fala no Brits, quase choro de saudade. Zuzuzum, papo furado, terminado em discussão. Aquele chope gelado pra esfriar a exaltação do grande amor inculcado, há muito guardado no fundo de um coração. Vinha um canto chorado, dedilhado ao violão. Vinha um canto chorado, dedilhado ao violão. Um recanto caprichava no estilo mais perfeito, com todas as suas virtudes e com todos os defeitos. Carmélia se foi pra não ver nosso Brits morrer, para ela seria pior. Todos os bares são bons, mas o Brits foi melhor. Todos os bares são bons, mas o Brits foi melhor. Fantasia misturada à realidade. Uma batida no copo, uma nova amizade. Quando se fala no Brits, quase choro de saudade. Zum, 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 papo furado, terminado em discussão. Aquele chope gelado pra esfriar a exaltação do grande amor inculcado, há muito guardado no fundo de um coração. E um canto chorado, dedilhado ao violão. Um canto chorado, dedilhado ao violão. Um recanto capixaba no estilo mais perfeito, com todas as suas virtudes e com todos os defeitos. Camélia se foi pra não ver nosso Brits morrer, para ela seria pior. Todos os bares são bons, mas o Brits foi melhor. Todos os bares são bons, mas o Brits foi melhor. Todos os bares são bons, mas o Brits foi melhor. Todos os bares são bons, mas o Brits foi melhor.
Pois bem, Bom Mesmo era lá no Brits, foi a música 9. Agora, tem o assunto samba enredo, né? Nós temos vários sambas enredo gravados em várias escolas. E eu lembro que a gente estava em Jucutuquara. E aí, Lucas, eu, Jucutuquara, e Lucas era o Novo Império. Vão concorrer do Novo Império. Isso não era uma coisa muito simpática, né? Você sair de uma escola, concorrer na outra. As alas de compositores eram mais ou menos fixas e tal. E naquela época era diferente. Porque não havia sinopse como tem hoje. O carnavalesco escreve uma sinopse, distribui para os compositores. O carnavalesco, no caso aqui, esse samba aqui que nós vamos ouvir, é um enredo da Mocidade da Praia, de 1985. O primeiro disco foi gravado em 1984. Nós concorremos no Império e perdemos. O Lucas ficou doente, ficou um mês sem conversar. Eu achei injustiça ele ficar fora do primeiro disco, porque ele já vinha ganhando o samba enredo direto há muitos anos, desde novo, bem mais novo. E aí nós estávamos na Mocidade da Praia. Zé Luiz do Dindondon era o presidente. Aí, enredo de Milson Henriques. Enredo não, o título ele criou, que eles entregavam o título, o tema. Deu bola na rede, deu samba no pé. E a gente fazia pesquisa e fazia o samba e ia pro concurso. Igual um festival, né? Um arranca-rabo também do outro mundo. Luiz Carlos Xavier vinha, já estava colado com a gente e foi para mim. Eu gosto muito de artes papo furado e para mim tivemos grandes intérpretes aqui. Luiz Carlos Xavier, artes papo furado, Carlos Augusto, Lajota, Alves Magmarães, da velha guarda, né? E a gente, papo furado só cantava samba de Souza e Caruso, da Piedade. Ele nunca saiu de lá para nada. Tivemos alguns embates maravilhosos, Xavier cantando samba nosso e ele cantando samba de Souza e Caruso, todo mundo amigo, e aquela briga de cabeça com cabeça, e era uma coisa fantástica. Chegou o ponto que Souza e Caruso estavam torcendo pra gente ganhar um samba na Piedade já, de tanto que a gente já estava envolvido, né? Mas aí fizemos esse samba, e eu falava com o Lucas assim, olha bem, esse período aqui, 85, 85 tinha os resquícios ainda da ditadura militar, né? Não tinha essa abertura toda, uma conversa fiada danada. E aí Delfim Neto, eu não lembro mais se ele ainda era ministro ou tinha sido ministro da Fazenda. E eu falei, vamos mexer com esses caras. Vamos. Ele falou, rapaz, você vai, não vamos arranjar encrenca, não? Eu falei, vamos ou não vamos? Vamos arriscar, sabe? Vamos inovar isso. Mas vamos mexer com a cabeça das pessoas, né? E aí nós brincamos com o negócio do futebol Canal 100, não tem? Esqueci o nome dessa música. E aí não importa, mas aí fizemos, mas eu queria... aí começa assim. Apesar de tudo, eu não posso ficar mudo, vou descendo com meu surdo, meu tamborim. Dei duro o ano inteiro, cadê meu dinheiro? Que você deu fim, você deu fim. E ver o povo cantando isso na arquibancada e a escola cantando foi uma realização emocionante. E Xavier deu um show, ele era chamado Jamelão Capixaba quando ia gravar lá. Ele cantava uma vez só, fazia a voz guia dentro do estúdio. A gente gravava no Rio, né? E todo mundo junto pra lá. E aí... foi o maior barato, cara. Nós estamos falando de 1985, Tarciso. Segundo disco de vinil, Bolachão, a gente estava lá. E nesse disco, nós falamos sobre alguns jogadores. Giovani tinha ganho a chuteira de ouro na Copa, né? Desfilou em carro aberto e com carro de bombeiro. A Djalma, goleiro, falamos em Zezinho, pai de Ferreira Neto, de índio, Zezinho da Bola. E aí entra Sarcinelli, que nessa época estava morando na Joneve, porque ele era fiscal lá. Nós pegamos o disco, quando saiu, e falei, Lucas, vamos a Joneve que eu tenho que levar isso para Sarcinelli, dar um presente para ele. Nós saltamos na rodoviária, passando, ele estava molhando uma horta que ele tinha no quintal. Falei, Sarça, e aí? Ei. Eu trouxe um presente. Nós trouxemos um presente pra você. Nós estamos ali no bar, esperando. Ele falou, não, vamos junto. Desligou tudo lá, pegou a cama, vambora. Chego lá, eu falei, olha bem, é isso, 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 é um enredo da Mocidade da Praia e você tá no samba. Ele falou assim. Ele ficou emocionado. Nunca recebi uma homenagem dessa. Rapaz, ele ouvia esse samba o dia inteiro, cara. Eu fiquei muito feliz de ver a reação dele a Temer Sassinelli. Grande jogador, foi treinador da Ferroviária, foi treinador da Desportiva, jogou no São Paulo, com o Zezinho, né? Jogou no Flamengo. E faleceu em João Neiva, depois de muito tempo. Um grande amigo, amigo do meu pai e meu amigo também. Foi meu treinador no juvenil lá da Ferroviária de João Neiva, no Sul América. E aí, meu amigo, esse samba explodiu na avenida. O carnavalesco veio do Rio, é irmão de Moisés, zagueiro do Vasco. Trouxeram do Rio, fizeram um grande carnaval, ele fez um grande campo. As placas ficavam na cabeça do desfilante. Fez um campo de futebol, tinha uma bola enorme, quem jogava era a arquibancada. Para um lado e para o outro. Foi um fantástico. Não esqueço isso. E vamos ouvir então na voz de Luiz Carlos Xavier, meu saudoso amigo. Deu bola na rede, deu samba no pé. Vamos lá.
Alô, torcida da mocidade! Ripa na sulita e viva na gorduchinha! Simbora, garoto! Ha!
Apesar de tudo, eu não posso ficar mudo. Vou descendo com meu surdo, meu tamborim. Reduro o ano inteiro, cadê meu dinheiro? Que você deu fim, você deu fim. E tantos outros craques que mostraram e ainda vão mostrar com a sua descendência, a sua arte, batendo no couro e dizendo no pé, levando futebol por toda parte, olé, olé, olé. E aí? Olá, Vargas, o nosso time tá botando pra quebrar.
É gol!
Olé, olá, e a mocidade está aí pra festejar.
Canta, canta, mocidade, hoje é alegria.
Entre os muitos sambas enredo de sua autoria, Francisco Velasco destacou para ouvir conosco aqui essa preciosidade. Deu bola na rede, deu samba no pé. É de Magno de Assis, o Luca e Francisco Velasco. Quem cantou foi Luiz Carlos Xavier. Antes, bom mesmo era lá no Brits. Também de Magno de Assis e Francisco Velasco, com Vera da Mata. E a primeira, Arco-Íris e Quintais, só de Francisco Velasco, com Madu Marino. Com as quatro do programa anterior e mais as seis de hoje, ouvimos uma seleção de 10 composições do nosso convidado especial, Francisco Velasco.
A décima foi essa aí. Eu estou estourando aqui o seu roteiro, mas acontece, Tarcísio, que tem uma gravação muito importante da Unidos de Jucutuquara, de 1999. O samba é meu e o enredo também. Eu tinha um enredo, deu um problema lá. A escola atrasou com o trabalho e Antônio Pepino, Regina Pepino, esposa dele, era presidente, me procurou na tribuna. Falou assim: ó, Toninho mandou te procurar aqui, você tem um enredo aí? Eu falei: eu escrevi uma coisa aqui a respeito de Vitória e vê o que você acha. Ela leu e falou assim: esse vai ser o enredo da escola, não temos tempo mais pra nada, faz o samba. Ala de compositores, não sei o que houve, não lembro. Não ia ter concurso. Aumentou demais a minha responsabilidade, né? E fiz o samba. 1999. A esposa de Heráclito prestou atenção no samba e falou com ele: você tinha que gravar isso. Heráclito falou assim: Velasco, eu vou gravar esse samba do meu jeito, tá? Falei: faz o que você quiser. E ele fez essa gravação que me impressionou muito. Impressionou todo mundo. Porque uma vez você fez um comentário que eu concordo plenamente. Gravando desse jeito, sem ser o intérprete oficial da escola, naquele andamento da avenida, você presta mais atenção na melodia e na letra. São coisas que vêm mais à tona. Por isso fizemos o disco da Piedade, que tem o canto do Grumará, todo no andamento normal de samba, para você ouvir numa festa, num churrasco, numa diversão. Não é, é samba enredo cantado com outro andamento. Mas o Heráclito colocou quase uma bossa nova nisso. Belíssima interpretação. E eu fui ver o trabalho que eu tinha feito, que eu havia feito, a composição, letra e música, na interpretação de Heráclito. Na avenida eu não vi. Passou muito naquele clima da emoção, da competição, e naquele andamento acelerado, né? Da bateria. E o que nós vamos ouvir agora? Guananira era uma vez uma ilha do mel, o enredo é meu, e a música também. E a bela interpretação de Heráclito Macedo.
Ouvi a coruja piar, piou, piou, Jucutuquara traz a história pra avenida. Foi quando Vasco Fernandes chegou e o índio era senhor de um paraíso que era essa nossa ilha. Guananira, quanta luta, quanta guerra, Duarte Lemos e a colonização. Revendo a história, é verdade, foi muita tenacidade. Em nome da primeira invasão, oh, oh, em nome da primeira invasão, era um índio, a natureza em perfeita união. Gente comprando gente, a maior aberração. Oh, 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 oh. O tempo misturou elementos de culturas diferentes, até hoje tão presentes, miscigenação geral, enriquecendo nossa vida cultural. É a vitória desse nosso carnaval, com o fim da monarquia, a acabou a escravidão. A república chegava sem qualquer inspiração. Com o tempo a paisagem foi mudando devagar. É o preço que o progresso não se cansa de cobrar. Quero ver o que você vai fazer. Se a vida na minha cidade vai ter qualidade pra dar e vender. Quero ver o que você vai fazer. Se a vida na minha cidade vai ter qualidade pra dar e vender. A república chegava sem qualquer inspiração. Com o tempo a paisagem foi mudando devagar. É o preço que o progresso não se cansa de cobrar. Quero ver o que você vai fazer. Se a vida na minha cidade vai ter qualidade pra dar e vender. Você vai fazer. Se a vida na minha cidade vai ter qualidade pra dar e vender. Acredite se puder. Eu ouvi.
Bem, meu amigo, só você mesmo. No ano de 2001, como eu falei, né, meu pai era do estado do Rio, minha mãe de Cachoeiro, e foi trabalhar, foi morar em Colatina. Eu nasci em Colatina, com um ano eles me levaram para João Leiva. Papai foi trabalhar na Vale. E ali eu aprendi, foi ali que eu fiz meus amigos, foi ali que eu aprendi a ler, a escrever. Me tornei um cidadão ali. Eu tenho um agradecimento, uma gratidão enorme aos meus professores, minhas professoras, a todo mundo que fez parte da minha formação. Em 2001, eu já tinha uma ideia antiga de fazer um hino, porque não tinha um hino. Tinha algumas músicas em homenagem, mas com característica de hino, não tinha. Aí eu comecei a fazer, 2001 ficou pronto. Levei na casa do maestro Maurício de Oliveira. Toda quinta-feira a gente ia pra lá conversar fiado, né? Aí eu mostrei a ele. Ele gostou da letra, da melodia e falou assim: eu tô sentindo falta de um refrão aqui. Você faz sambas e tal, faz música e tal. O refrão vai ajudar o pessoal a estimular a cantar. É um ponto de incêndio que você põe aqui nesse meio aqui. Volto para casa e põe um refrão aí. Uma semana depois voltei lá. Ele falou: agora sim. Agora sim. Gostou do hino e tal. Me deu um presente. Me deu a partitura do hino. Dona Luísa, a esposa dele, falou assim: ah, ele não faz isso para todo mundo não, hein? Ele gosta muito de você, brincando comigo. Eu tenha sido numa moldura, que é uma relíquia, né? Aí o tempo passou, gravaram um hino, foi lançado em 2005, no centenário do município de João Neiva. João Neiva é de 1905. Em 2005, ele foi oficializado como hino do município. Quando foi agora, 34º ano da emancipação, João Neiva, que pertencia a Ibiraçu, Um grupo de professoras, a Secretaria de Educação fez uma festa lá, uma prefeitura, Secretaria Municipal, em comemoração a esses 34 anos da emancipação. Me procuraram, me convidaram para participar das comemorações, que geralmente autor de hino já faleceu, né? Quando os alunos descobriram que o autor do hino João Neiva está vivo, eles queriam conhecer. E aí eu fui. Fui a 3 escolas, na parte da manhã, e a parte da tarde, 2 escolas. Adolescentes e tal, pré-primário. Jardim da Infância, que eu estudei lá, dos missionários combonianos, tem um colégio com esse nome, Missionários Combonianos. Você começa a ver, e eu comecei a entrar nesse clima. Me emocionei muito, me segurei muito, e as crianças... Tarcísio, você não tem ideia. Tinha fotografia minha com 5 anos, 10 anos, na parede, os trabalhos que eles fizeram sobre o hino, querendo saber como eu fiz. A curiosidade era essa. Como eu fiz para compor o hino? E as crianças se identificam, a professora falou assim, elas falaram para mim, Francisco, eles não estão cantando assim porque você está aqui, não. Porque você está aqui. Eles cantam toda quarta-feira, antes de entrar na sala de aula, o hino nacional e o hino do município, toda quarta-feira. Eles sabem cantar. Fiquei impressionado, cara. E é muita criança. E teve um momento que 6 adolescentes, cada uma com microfone, me colocaram na parede lá me perguntando um monte de coisa. A diretora mandou parar, elas entregaram o microfone, mandou uma conversa, não acabou não, e continuou a conversa e tal. E assim, momentos que eu não vou esquecer nunca mais. Um garotinho de 7 anos parou na minha frente. Aí eu olhei e falei, você quer falar alguma coisa comigo? Ela falou assim, não, só quero agradecer o hino que você fez para nós. 7 anos. E muitas outras coisas que eu presenciei. Mas eu tomei um susto. A última escola que eu estava falando com os alunos, no saguão da escola, assim, atrás de mim tinha um palco que tinha uma movimentação, não percebi. Todo mundo estava vendo, menos eu, né? Quando eu virei, a professora que me alfabetizou, eles levaram lá, sem combinar comigo, né? E aí foi difícil. Eu tomei um susto muito grande, uma emoção muito grande, mas muito grande mesmo. Ela é de Biraçu, dona Neuza Loureiro Moro, hoje Sarcinelli, que é casada com Hércules Sarcinelli. Ela tinha 17 anos quando me alfabetizou, a minha turma. Cara, é uma emoção muito grande. E todo mundo teve a professora que alfabetizou, então você se coloca no meu lugar. Amigo, foi difícil. E ouvir, a minha irmã falava comigo assim, você tem que ver esses alunos cantando a sua composição. Falei, não, não quero ver, não. Eu quero ver a gravação, o vídeo, mas ao vivo é muito forte. E é muito forte. Eu ouvi isso. Eu levei uns dois dias para voltar ao normal. Um negócio muito sério. E aí, eu tive que dar uma explicação em vídeo, como eu fiz, porque eles não ficaram satisfeitos de falar praticamente verso por verso, como eu fiz. E eu descobri, eu fiquei muito feliz, Tarcísio, porque a aprovação das crianças. Houve aprovação de toda a comunidade. Mas as crianças adoram o hino. E criança não mente. Crianças, se a música for boa, vai cantar. Se não for, não vai cantar. Não daquele jeito, sabe? E isso eu fiquei muito feliz. E eles gravaram esse hino, acho que foi em Colatina que eles gravaram. E tem um coral cantando. Eu tenho uma gravação que eu descobri hoje, eu lembrei, eu ia trazer para você, mas você foi aluno do Maurício, você conheceu o Maurício bem, eu também. Como é uma gravação caseira, que ele gravou para me mostrar, eu gravei num gravadorzinho bastante de fita cassete, eu respeitei a memória dele, que eu acho que ele não gostaria que isso fosse mostrado ao público, né? Pela exigência dele e o respeito que a gente sempre teve com ele. Aí eu preferi trazer essa gravação que eles têm lá, que fizeram. Mas eu pretendo procurar um maestro amigo meu e pedir que ele faça um arranjo novo e grave com a orquestra dele de jovens com um vigor diferente. Mas a gravação que nós vamos ouvir agora foi uma gravação que eles fizeram em Colatina. E está perfeita a gravação. O hino é esse aí. O hino do município de Jundiaí.
Ao recordar os arquivos na memória, me faz feliz ter histórias pra contar e reviver as tradições imigrantes fundadores e benfeitores para homenagear. A minha terra é uma dádiva de Deus, suas montanhas têm um verde sem igual. A natureza não se cansa de encantar. Pra poesia percorrer, seus rios correm com crianças a cantar. A vida é pra se viver e preservar. Esse pedaço do Brasil me faz alegre, faz cantar. Meu coração é mais feliz nesse lugar. Um povo que sabe plantar e colher, vai à luta com amor e com muita bravura. Valoriza a verdade, conhece o poder, incentiva o trabalho, o lazer e a cultura. Essa gente vibrante se faz entender cidadania, qualidade de vida, direito e dever. O futuro é presente no seu dia a dia. As suas cores, a bandeira, o brasão, a sua história, a importância do saber. Os homens vencem, têm razão em ter paixão. A natureza faz o amor no coração. Jamaica é o meu lugar, o nosso chão. Esse pedaço do Brasil me faz alegre, me faz cantar. Meu coração é mais feliz nesse lugar. Esse pedaço do Brasil me faz alegre, me faz cantar. Meu coração é mais feliz nesse lugar.
Conforme apresentado e comentado pelo autor Francisco Velasco, ouvimos o hino de João Neiva, com o coral de João Neiva. E antes, Guananira, Era uma Vez uma Ilha do Mel, de Heráclito Macedo. Bom, Velasco, até agora tivemos uma pequena amostra do seu trabalho como compositor. Sabemos que há registro de muitas outras preciosidades como essas que já ouvimos e sempre ouviremos aqui em Domingo Brasil. Mas queremos que você nos conte também, por favor, sobre seu trabalho como produtor e apresentador dos programas Eu Sou Samba, na TV Educativa, e Ensaio Geral, na Rádio Espírito Santo.
Bem, meu amigo, olha bem. Eu sempre recusei essa insistência que a vida teve comigo com relação a microfone, com relação o que aconteceu na televisão e principalmente no rádio. Engraçado que sempre teve um convite, mas eu nunca pensei em fazer. Primeiro porque eu sou muito exigente e com dicção, com bobagem minha, mas eu sou virginiano, cara. E é um grave erro de percurso você nascer sob o signo de virgem, né? É terrível, porque a gente acha nunca estar bom como deveria, né? Esse é um negócio meio maluco. Mas eu resisti muito. Mas chega um ponto que você não decide sozinho. Jorge Reis, quando me... foi iniciativa dele, Tinoco era o diretor da TV Educativa, quando ele falou assim, Velasco, vamos fazer um programa de samba na televisão, você topa? Topo, vamos lá. Tinoco, meu colega, foi colega meu de faculdade, vamos lá conversar com ele. Começamos Eu Sou o Samba juntos, depois ele saiu, foi fazer futebol, fiquei sozinho fazendo o programa, com pessoas dirigindo, com Marília Targueta, depois Jerusa, acho que Kátia Gomes também dirigiu um tempo. Outras pessoas. E depois Jerusa saiu, a etapa final eu estava dirigindo e apresentando o programa Sou Samba, e ficou no ar 16 anos. Né? Um espaço importante para a música brasileira criada e produzida no nosso estado, principalmente. E os convidados de fora que chegavam, Monarco esteve lá, Ney Lopes esteve lá, Ataúfo Alves Júnior, Valesca, fantástico, Nelson Sargento. E aí, e 16 anos programas abertos, né? Sérgio Egito, então presidente da RTV, meu amigo pra caramba, seu amigo também. Bom, leva esse negócio pra lá, pra rádio, pelo menos uma vez por semana. Porque, Serginho, já dá um trabalho danado fazer isso lá, tem pouca gente, né? Mas eu fui. Ensaio geral, está 12 anos no ar. Perto do seu programa, ele é um adolescente. E o seu programa não é brincadeira, não. Tirar o chapéu. Mas o ensaio geral... ele é o programa... eu fiquei um tempo na tribuna, na Rede Tribuna, na época, fiquei lá 11 anos, 11, 12 anos, e eu cheguei a ser supervisor da rádio FM, FM Cachoeiro, que era ali também, e AM. Mas eu sempre pensei em fazer, se eu fosse fazer, eu fazia faria um programa sempre com um pouco de cada coisa que eu vi. Né? Assim, isso aqui... cabe, isso aqui cabe. Mas hoje o programa Ensaio Geral é o programa que eu gostaria de fazer. É o que eu estou fazendo. A televisão está parada porque com a pandemia parou mesmo. O músico foi o que mais sofreu. O primeiro a parar e o último a voltar. Estão voltando agora. Mas muita gente já abandonou a carreira também. Não sei se seria possível fazer nos moldes que eram feitos um programa por semana, naquela produção louca que a gente fazia. O Ensaio Geral, ele vai ao ar todo sábado de 9 a meio-dia, e a representação, às vezes não é representação, é um programa diferente, de 9 da noite a meia-noite, todo sábado. E ali eu tento fazer, assim como você está cumprindo a sua missão, eu tento cumprir a minha. A nossa luta é em favor da música brasileira, principalmente, né? Da boa música, digamos assim, mas principalmente da música brasileira, que eu sei que você concorda com isso, que é a música mais rica do mundo, né? E a gente vai fazendo, dando nossa contribuição para as novas gerações prestarem atenção nisso. A gente falava aqui em off nas perdas que estamos tendo, dos grandes talentos que nós temos. E eu lembro que Zeca Pagodinho falou uma coisa interessante. Perguntaram para ele se ele estava preocupado com a nova geração. Ele disse que não, ele tem tido boas surpresas. É uma boa notícia, porque a gente está aqui e não está acompanhando direito, né? É meio distante para a gente acompanhar o que está acontecendo lá. Mas no eixo Rio-São Paulo. Mas eu acho que está havendo... fiquei feliz quando o Chico gravou com a neta dele, dueto. Ele gravou com o neto lá, parceria com o neto, filho do Carlinhos Brau, né? Chico Brau. Eu acho, sim, que a gente tem que ficar de olho na nova geração. O que Diogo Nogueira vem fazendo é um belo trabalho, o trabalho do pai, sempre lembrando. E Monarco se foi, mas Mauro Diniz está aí, um pouco mais tímido, mas é um grande também. Não é de cantar, mas é um bom instrumentista, bom compositor. A gente vai torcendo para que a gente tenha essas reposições aí. O Brasil é um país de muito talento. E o nosso povo precisa valorizar a nossa cultura, a nossa música, a nossa arte. Esse é o nosso sonho, né, parceiro?
Certamente estamos juntos nisso. Muito obrigado pela atenção e consideração que nos dispensou. Foi realmente uma honra para nós aqui.
Não, a honra é minha. Eu confesso que eu fiquei, quando nós marcamos a data, eu falei, é muita responsabilidade falar num programa desse. Não estou rasgando seda nem nada. Você sabe que é verdade, porque a gente já comentou sobre isso. Um programa desse não fica tanto tempo no ar se não for verdade. O seu trabalho é um trabalho para o Brasil tirar o chapéu. Falar para os seus ouvintes é uma grande responsabilidade. A honra é minha, parceiro. Eu estou muito feliz de ter vindo e espero que as pessoas tenham gostado. Muito obrigado.
Valeu, Velasco. Tivemos assim a segunda parte da participação especial de Francisco Velasco em nosso programa, que tem ainda muitas histórias para contar e músicas para ouvirmos. Então, desde já, ele está convidado a retornar ao Domingo Brasil. Em breve estaremos juntos novamente na próxima edição do programa Fina Sintonia. Nossa equipe já está se movimentando para isso, sob a coordenação do jornalista Tinoco dos Anjos. Muito obrigado a todos. Domingo Brasil tem agora um pequeno intervalo e volta logo em seguida com Raifa Sawaia, apresentando o Cinetemas Brasil e o seu comentário sobre a nossa música no cinema. Depois teremos Jace Teodoro com o quadro Tirando de Letra e mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira. No momento instrumental brasileiro, vamos destacar o Hot Jazz Club, com uma releitura de um clássico do Choro. Depois teremos nossa homenagem musical ao cantor e compositor Paulo Diniz, que encerrou sua carreira aqui na Terra no dia 22 do mês passado.
Então continue ligado aqui na Universitária FM em mais este Domingo Brasil repleto de boa música. Estamos apresentando o Domingo Brasil número 1514 com a participação especial de Francisco Velasco, segunda parte, e uma homenagem musical a Paulo Diniz. Se você quiser alguma informação sobre as gravações que utilizamos ou prefere fazer sugestões para os próximos programas, use o nosso e-mail que é domingobrasil@terra.com.br. No Facebook e no Instagram você pode seguir Tarcísio Faustini. Pelo WhatsApp, 27981166886. Vou repetir, hein? 27981166886. No Instagram você pode seguir o Domingo Brasil e ficar sabendo com antecedência quais serão os temas do programa seguinte. Este programa é produzido e apresentado por Tarcísio Faustini,
com a locução e colaboração de Eliane Gonzaga.
Agora, Domingo Brasil apresenta Cinetemas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, com comentários de Raifa Sawaia.
Madalena é um filme brasileiro lançado em 2021, longa-metragem de gênero drama, dirigido por Madiano Marchetti. A primeira cena mostra o corpo de uma mulher jogado inerte no meio de uma plantação de soja. É o corpo de Madalena assassinada. Carros passam por ali, mas ninguém vê o cadáver. Assim também, como as crianças que jogam bola ali perto, nada veem. A intenção do diretor é mostrar que o Brasil é o país onde mais se mata travestis e transexuais. Eles são mortos, mas ninguém toma providência. Isso já se transformou em algo corriqueiro. E Madalena era uma mulher transexual. O desaparecimento dela não é considerado como deveria ser, porque isso afetaria os negócios, prejudicaria os políticos ansiosos por poder, como é o caso dos fazendeiros locais, que são os donos das plantações de soja. Outros crimes praticados naquele lugar, como os feminicídios, pedofilia, etc., também já não causam mais impacto na população de barões e patricinhas. Isso tudo do Mato Grosso. Mas será que é só lá? É melhor para essa gente ignorar as barbáries. Enfim, esse descaso todo é bem claro para três pessoas. Primeiro, para Luziane, que é a Natália Mazarin, jovem mulher a quem Madalena devia dinheiro. Segundo, para o rico herdeiro Cristiano, que é interpretado pelo Rafael de Bona, com o objetivo principal de se livrar logo do corpo, a fim de que seus negócios familiares não sejam abalados. E por último, Bianca, que é a Pamela Yuli, uma colega travesti encarregada de tomar conta dos pertences da falecida. Não se vê tristeza ou preocupação com essa morte, só sabida por uma manchete de jornal e sem a mínima intenção de descobrir quem são os responsáveis pelo crime. E pasmem, a polícia local nem pensa em fazer uma investigação. Luziane não abre a boca, se cala diante do fato e prossegue com a vida sem nada alardear. Bianca distribui os objetos da amiga como se fossem seus, bem calmamente. A invisibilidade e a hipocrisia moral podem ser constantemente notadas em muitos personagens dessa história. No entanto, a indiferença desses jovens prevalece. Ficamos à mercê de imagens e cenas que não se aprofundam o suficiente para sabermos a trajetória de Madalena enquanto viva, transformando tudo em um mistério. O pior é que ninguém sente raiva, surpresa ou qualquer emoção em relação à morte da jovem transexual. Pergunto a vocês, como reagiriam diante de tal ato desumano? Acreditam que as pessoas desse local de Mato Grosso continuam anestesiadas por pura conveniência? Na trilha sonora, temos a canção Piraretão, de Júnior Marchetti e Bernardo Uzeda, interpretada por Tetê Espíndola.
Jaguatirica, lagarto, tatu, jabuti, paca, viado, cobra, bichos que habitam as matas daquele lugar, asas de arara, que voando vai rasgando o céu azul, coloridas aves refletidas nas águas do Pantanal. O rio Cuiabá, vazante lagoa, corichos, panca, riacho, poça, patos e garças ficando no Piraritã, no Piraritã, no Piraritã. Olhos de jacaré que brilhando como estrelas lá do céu, cá no brejo sempre atento está ao bote da sucuri. Jaguatirica, lagarto, tatu, jabuti, paca, piado, cobra, bichos que habitam as matas daquele lugar, asas de arara que voando vai rasgando o céu azul, coloridas aves refletidas nas águas do Pantanal. O rio Curiabá, vazante lagoa, corichos, anca, riacho, poça, patos e garças ficando no Biraritã, no Biraritã, no Biraritã. Olhos de jacaré que brilhando como estrelas lá do céu, dá no brejo sempre a está ao bote da sucuri, cá no brejo sempre atento está ao bote da sucuri.
Domingo Brasil apresentou Cine Temas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, comentada por Raifa Sawaia. E agora, Domingo Brasil traz pra você Tirando de Letra com Jás Teodoro, interpretações exclusivas de letras marcantes da música popular brasileira.
A vida passa, telefono, e você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem, pela praia, alguma coisa me lembrou você. Veio a noite, namorados se encontrando, e eu estava só. Vamos ser outra vez nós dois. Vai chover pingos de amor. Vamos ser outra vez nós dois. Vai chover pingos de amor. Ainda ontem pela praia, alguma coisa me lembrou você, e veio a noite, namorados se encontrando, e eu estava só. Vamos ser outra vez nós dois, vai chover pingos de amor. Vamos ser outra vez nós dois, vai chover pingos de amor.
A vida passa, telefone, você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. E veio a noite, namorado se encontrando, e eu estava só.
Jace, Teodoro e Paulo Diniz interpretaram Pingos de Amor, de Paulo Diniz e Odibar.
Domingo Brasil apresentou Tirando de Letra com Jace Teodoro. Tirando de Letra com Jace Teodoro estará de volta no próximo programa com mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira. Chegou a hora de mais um bom momento instrumental brasileiro, sempre destacando grandes músicos em Domingo Brasil.
Hoje vamos destacar uma gravação feita em 2016 no CD Chama, do Hot Jazz Club, com os músicos Bina Coquette, violão Manouche, Richard Smith, violão nylon, Hernani Teixeira, violino e Gilberto De Silo no contrabaixo. Uma releitura de um clássico do choro brasileiro que você logo irá reconhecer. Ou não? Em mais um bom momento instrumental brasileiro, ouvimos músicos do Hot Jazz Club, lá de Piracicaba, interpretando Vibrações, de Jacó do Bandolim. Nossa homenagem musical a Paulo Diniz teve início com a interpretação de Jás Teodoro para Pingos de Amor, dele e seu parceiro mais frequente, Odibar. O pernambucano Paulo Lira de Oliveira, o Paulo Diniz, tinha 82 anos. Encerrou sua carreira aqui na Terra em 22 de junho passado, devido a causas naturais na casa onde morava, em Recife. Ele foi crooner e baterista em cabarés de Recife. Trabalhou como ator no Ceará e foi para o Rio de Janeiro em meados dos anos 1960, atuando inicialmente como locutor e narrador esportivo. Fez parte da Jovem Guarda, mas seus maiores sucessos como compositor e cantor vieram a partir dos anos 70, alguns deles musicando poemas conhecidos. Sucessos como esses que você ouve a partir de agora na voz de Paulo Diniz.
Vou embora pra passar gadá, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou embora pra passar gadá, vou embora pra passar gadá. Aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana louca de Espanha, rainha em falsa demente, venha ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei em pau e sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água pra me contar as histórias que no tempo deu menino. Rosa vinha me contar. Passargada. Em Passargada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir concepção. Tem telefone automático, alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas pra gente namorar.
Tem prostitutas bonitas pra gente namorar.
E quando estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Lá sou amigo do rei. Lá sou amigo do rei. Agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama a
protesta. E agora José? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o rio não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula de jejum, sua biblioteca, sua lava de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio agora. Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais, José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mar, sem teu bom dia, sem parede nua pra se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José, José, para onde? Marcha, José, José, para onde?
Você marcha, José.
José, José, para onde? José, José, para onde? E agora, José, para onde? José, para onde? E agora, José?
Brasil em casa, com você.
Ela passou, deixando um sorriso no chão. Deu um banho de beleza nos meus olhos. Aí começou o verão, mil cores. Copacabana, ela parou na loja de disco, escutou a canção que eu fiz pra ela. Um chope pra distrair, um chope pra distrair, um chope.
Shopping, 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 shop
Shopee.
O meu amor chorou, não sei por que razão. O meu amor chorou, não sei por que razão. Também puderam, não estava acostumado à vida de casado. E faço força pra ficar em casa sossegado. Mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era de bar em bar, pelas ruas da cidade, a lua quando sai. Saudade vem, a gente vai e fica pela rua até o amanhecer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que tenho pra você não chorar. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que tenho pra você não chorar. O meu amor chorou, não sei por que razão. O meu amor chorou, não sei por que razão. Também puderam, não estava acostumado à vida de casado. E faço força pra ficar em casa sossegado. Mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era de bar em bar, pelas ruas da cidade, é lua quando sai. Saudade vem, a gente vai e fica pela rua até o amanhecer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que tem pra você não chorar. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que tem pra você não chorar. Não chorar, não chorar.
E assim Paulo Diniz interpretou O Meu Amor Chorou, de Luiz Marçal Neto. Antes, Um Chope para Distrair, é de Paulo Diniz e Odibar. José, de Paulo Diniz e Carlos Drummond de Andrade. E Vou-me Embora para Passárgada, é de Paulo Diniz e Manuel Bandeira. Paulo Diniz esteve afastado dos palcos por mais de 20 anos, devido a problemas de saúde que o fizeram se locomover em cadeira de rodas. Até fez shows assim, mas permaneceu lúcido, compondo e gravando canções. O próximo bloco musical traz outros dos grandes sucessos de Paulo Diniz, começando com o primeiro deles, de 1966, O Chorão.
Vejam só que coisas engraçadas a vida tem pra nos dar. Vou pedir, prestem atenção na história que vou contar. Outro dia vinha pela rua, quase morri de rir, pois um cara que passou por mim chorava fazendo assim. Chora esse rapaz, não conheço outro caso assim, chorar como ele faz. Outro dia vinha pela rua, quase morri de rir, pois um cara que passou por mim chorava fazendo assim. É demais como chora esse rapaz. Eis aqui a história de um sujeito que uma vez foi ao dentista. Chegando foi gritando que um dente lhe doía. Nem bem o seu doutor pegou no ferro pra olhar. Ele começou a gritar. Tomei o bonde errado, aqui eu vou parar. Eu não posso falar, pois também sou moleirão. E quem é que no dentista não se torna um covardão? Que uma vez foi ao dentista. Chegando foi gritando que um dente lhe doía. Nem bem o seu doutor pegou no ferro pra olhar. Ele começou a gritar. Errado, aqui eu vou parar. Eu não posso falar, pois também sou moleirão. E quem é que no dentista não se torna um covardão?
Fique em casa ouvindo Domingo Brasil.
Eu vou comprar na feira uma cascavel, encher os dedos de anel e aprender a dançar rock. Eu vou borrar os olhos todos de cavão, amossegar no caminhão, vou bater em Nova York. Chegando lá compro uma roupa de cetim, dessas que rebrilha assim, que nem galinha pedreira. No fim do ano volto lascando montado, se move afrescalhado, machucando o inglês. Que desnote mole não, don't te rede condição. It is not te mole não, don't te rede condição. It is not te mole não, don't te rede condição. It is not te mole não, don't te rede condição. E quando eu for me apresentar na discoteca, vou mostrar pra esse moleque que o matuto é que é o bom. Eu que tentei aqui na terra tantos anos, mas agora o americano é quem vai curtir meu som. Depois que a gente vai-se embora pro estrangeiro, que se amonta no dinheiro, o negócio é chaleirar. Eu só volto à terra pra curtir minhas estafas, que nem diz Frank Sinatra, eu não dou mais colher de chá. E diz não te mole não, não te rebe condição. E diz não te mole não, 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 não te rebe condição. It is not mole não, don't you have condição. It is not mole não, don't you have condição. Um automóvel com estacionamento no lugar desse jumento que me faz passar vexame. E pra esquecer a minha vida de miséria, vou passar as minhas férias lá na praia de Miami. Com uma galega de 2 metros de altura, daquelas que tira coco sem precisar de vara. O punk rock tá me oferecendo a chance, mas antes que ele se canse, eu vou é metendo a cara. It is not mole não, don't have condição. It is not mole não, don't have condição. It is not mole não, don't have condição. It's not too molly now, no, no, don't you have it condition. It is not too molly now, don't you have it condition.
E diz, não te mole, não, não te rebe condição. E diz, não te mole, não.
Nunca estregue, life boy. E diz, não te mole, não, good night.
Não te mole, não, não te rebe condição.
Entre os grandes sucessos de Paulo Diniz como intérprete, destacamos Severina Cooper, ou It's Not Mole Não, é de Alcione Neto. Antes, O Chorão no Dentista, de Paulo Diniz, e O Chorão, de Edson Melo e Luiz Keller. A seguir, temos três canções de Paulo Diniz e Odibar. A primeira foi gravada também por Agnaldo Timóteo, mas vamos ouvir na voz de uma grande cantora em seu álbum de estreia há cerca de 50 anos. E você logo irá reconhecer essa cantora, ou não?
Chega, não há mais sentimento de amor. Chega, não suporto mais nada de ti. Chega, acabou-se ilusão para nós e é tão comum. O que existe acabar? Tudo que eu tinha na vida te dei. Vou esquecer que um dia te amei. Deixa que eu tente sozinha começar sem olhar para trás. Eu vou viver novamente. Não quero ouvir nem falar de ti. Chega, não há mais sentimento de amor. É esquecer.
Eu vim de Piripiri.
Assim chegamos aos minutos finais deste Domingo Brasil, número 1514, ouvindo Paulo Diniz em Piripiri. E a primeira chega com Simone. Todas canções de Paulo Diniz e Odibar.
Os temas de hoje foram participação especial de Francisco Velasco, segunda parte, e homenagem musical a Paulo Diniz. Tivemos também novas edições dos quadros Cine Temas Brasil com Raifa Sawaia, Tirando de Letra com Jazz Teodoro e Momento Instrumental Brasileiro com destaque para o Hot Jazz Club.
A saideira é o maior sucesso popular de Paulo Diniz como intérprete e autor. Mais uma parceria com Odibar. Lançado em 1970, quando Caetano Veloso e Gilberto Gil estavam exilados em Londres. Quero voltar para a Bahia.
Logo em seguida, começa o programa Coisas do Brasil com Mr. James e mais música popular brasileira. Vale a pena continuar ligado.
Um bom domingo e uma boa semana para vocês. Estaremos nos novamente no próximo Domingo Brasil, às 10 horas da manhã. Até lá!
I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia.
Eu tenho andado tão só. Quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão. Nem eu mesmo sei porquê.
De repente ficou frio, eu não vim aqui para ser feliz. Cadê o meu sol dourado? Cadê as coisas do meu país?
I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. Oh.
I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia.
I don't want to stay here.
Eu tenho andado tão só. Quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão. Nem eu mesmo sei porquê.
Via em seu sat eu mando notícias minhas para o Pasquim. Beijos pra minha amada que tem saudades e pensa em mim.
I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia.
A Universitária FM apresentou Domingo Brasil. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Produção e apresentação, Tarcísio Faustino.